Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
A inadimplência atinge quase 82 milhões de brasileiros no Brasil, 82 milhões de brasileiros, e aumentou mais de 38% em 10 anos. É o que mostra o mapa da inadimplência e negociações de dívidas de fevereiro de 2026, elaborado pelo Serasa. Esse estudo traz também uma mudança no perfil de inadimplentes. As mulheres passaram a ser maioria. São mais de 4 milhões de mulheres endividadas no país. Para saber mais sobre esse mapa da inadimplência e como que está esse endividamento dos brasileiros, a gente convidou para falar desses números a Aline Vieira, que é especialista em educação financeira do Serasa. Aline, muito bom dia, obrigada por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, que agradeço falar com vocês, é um prazer.
Prazer é nosso. Aline, primeiro, para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo do Economia Direta, entender um pouco do mapa da inadimplência que vocês divulgaram agora em fevereiro pelo Serasa, acho que seria interessante a gente falar que a inadimplência é diferente de quem tem uma dívida. O que significa, no caso desses números, e por que eles chamam tanto a atenção da gente ter aí quase 82 milhões de brasileiros inadimplentes? Não é só uma questão de ter uma dívida, não é isso?
Exatamente. Quando a gente fala inadimplente, significa que aquela dívida que a pessoa possui, ela já está negativada, ela já está constando nos birôs de crédito como a Serasa. Quando a pessoa está endividada, qualquer pessoa que tem um cartão de crédito, uma fatura em aberto, uma conta de luz em aberto que não foi paga ainda, ela tem uma dívida, ela está endividada. Nesse caso, o número de quase 82 milhões de brasileiros inadimplentes são pessoas que possuem dívidas aí que já passaram do atraso e já foram registradas como uma dívida negativada, que é o popular, como a gente fala, o nome sujo, né? Então, são quase 82 milhões, foi o nosso recorde, na verdade, um período histórico é de 10 anos, a gente viu esse recorde, esse volume tão alto de pessoas em situação de inadimplência.
E aí, Aline, um recorde, porque esse levantamento ele é feito pelo Serasa há 10 anos, então um recorde nesse período todo que vocês têm feito esse levantamento, foi a primeira vez que se chegou a esse número, é muita gente, aí a gente está falando de praticamente quase metade aí dos brasileiros adultos, né, que tem já uma vida ali financeira, é muita gente, e aí chama atenção também essa questão de que as mulheres passaram a ser maioria. Por que vocês acreditam que isso tenha acontecido? Por que essa explosão no número de inadimplentes nesses 10 anos?
Perfeito. A gente realiza aqui na Serasa, internamente, nós fazemos um levantamento, um estudo onde a gente pega os nossos dados para entender o volume de pessoas nessa situação que a gente está falando. E ele é feito, sim, há 10 anos. Então, no começo desse mês, a gente lançou, né, o mapa, os 10 anos do mapa da inadimplência, e a gente viu um crescimento de mais de 32% com relação, mais de 40% com relação a 2016. Então, depois dessa década, o número continuou crescendo. Lá atrás, quando a gente iniciou, eram mais de 52 milhões de inadimplentes. E aí, agora a gente vê esse crescimento e esse número tão alto. Com relação ao perfil, nós percebemos uma mudança lá em fevereiro de 2016, onde a maioria eram homens, né? Quando a gente olha a porcentagem, o percentual, dentro dessa quantidade de inadimplentes, os homens eram a maioria. Hoje, a gente vê uma inversão. Ainda que seja muito parecido, 49% homem, 51% mulher, as mulheres têm ganhado maior representatividade na inadimplência. E o que pode explicar? Na inadimplência, a gente fala um conjunto de fatores. Então, tem sim fatores externos, que a gente tem juros, taxa de desemprego, diversas questões que impactam a economia, mas também tem fatores internos, e aí eu vou focar mais neles. As mulheres, elas têm cada vez mais participado das finanças dentro de casa, então elas têm ganhado essa independência financeira, e nós fizemos estudos para entender também o perfil dessas mulheres. Então, muitas delas são as únicas responsáveis financeiramente dentro de casa. Então, isso tem um pouco dessa explicação delas estarem ganhando cada vez mais um percentual dentro desses 82 milhões de brasileiros inadimplentes.
E Aline, nos dados de vocês, que também vocês divulgaram agora em fevereiro, também chama atenção a questão da faixa etária, né? Vou até ler aqui, que dentro dos dados de vocês, né? Os brasileiros com idade entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome negativado, eles representam 35,6%, e aí na sequência vem as faixas etárias de 26 a 40 anos, acima de 60 anos, e os jovens entre 18 e 25 anos. Era esperado também que se tivesse essa faixa etária entre 41 e 60 anos como a principal que esteja aí com o nome sujo?
É esperado porque a gente vê essa, na verdade, antes dos 30 até os 40, 60, a gente vê que tem aí uma participação maior com relação ao financiamento de apartamento, de imóvel, de carro, mas algo que nos chamou a atenção no perfil foi a mudança. Lá em 2016, eram mais os jovens que chamavam atenção ali no final com relação à inadimplência. Hoje, a gente vê que pessoas acima dos 60, elas começam a apresentar mais presença, teve um crescimento com relação à inadimplência desse público. E o que pode explicar isso? Temos a questão de empréstimo que pode ser facilitado para esse público mais velho também, então a gente tem aí uma mudança na oferta do crédito para esse público. Com relação a golpes também, então a digitalização, assim como ela vem para ajudar com relação à educação financeira, que os jovens têm bastante acesso, também acaba levando a muitas vezes a fraudes, né? Então a gente vê que com a inteligência artificial, fraudes podem ser aplicadas e o público-alvo para esse tipo de fraude, infelizmente, são as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Então tem ganhado aí maior relevância para esse público também dos 60 a mais.
E aí, Aline, a gente também tem visto, para a gente poder entender esse cenário, como que vocês no Serasa veem isso? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, essa explosão no número de inadimplentes no país, mas no momento que a economia está até respondendo, que a gente tem muita gente empregada, e aí pode até parecer um contrassenso. Como é que a gente tem mais pessoas empregadas, menos desemprego no país e, ao mesmo tempo, uma explosão das dívidas? As pessoas não estão conseguindo lidar bem com dinheiro que elas têm recebido. O que tem acontecido na avaliação de vocês?
Bom, nós temos, sim, números que estão participando positivamente, né, com relação à economia macro, que a gente estava falando. Mas quando a gente olha para o micro, né, que fala muito mais sobre o comportamento financeiro do consumidor, isso sim também está impactando bastante. Então, não basta a pessoa renegociar uma dívida, não basta ela estar com a vida financeira organizada se ela não tem um planejamento financeiro a longo prazo para continuar fora dessa situação de inadimplência. Um dado desse estudo que a gente fez que chama muita atenção e é preocupante é a reincidência. Então, a gente fez esse estudo dos 10 anos e nós vimos que 34 milhões de brasileiros, eles seguem inadimplentes há 10 anos. Então, aquelas pessoas que estavam inadimplentes lá atrás, 34 milhões delas continuam inadimplentes mesmo após 10 anos. O que mostra isso? Que é preciso mudar essa relação com o dinheiro e não somente procurar oportunidades de renegociar, que facilitam muito a saída dessa situação de inadimplência, mas também oportunidades de organização financeira. Nós acabamos de sair aí do mutirão, do feirão da Serasa, onde nós tivemos mais de 7 milhões de acordos realizados. E a nossa maior preocupação e a nossa principal dica é: renegociou, organizou sua vida financeira, deu o primeiro passo, mantenha-se com a vida financeira em ordem, tente encaixar dentro do seu cenário para que você não venha se reendividar e caia naquela famosa bola de neve, né? Então, isso explica um pouco porque a gente tem aí esse cenário macro, mas também tem o comportamento financeiro do consumidor que precisa ter muita consciência, principalmente quando for tomar um crédito.
Pois é, Aline, eu ia até falar isso com você para a gente poder aprofundar, porque a Serasa realmente faz esses feirões de renegociação. A gente já teve, até recentemente, no início dessa gestão do governo Lula, também o projeto do renegocia as dívidas, né, de negociar dívidas, mas somente essa renegociação, como você mesma destacou agora, não tem sido suficiente, é preciso ir além para uma educação financeira. E aí eu trago também um tema que é o seguinte: a gente teve, em 2021, a sanção da lei do superendividamento, exatamente apontando para medidas que evitassem que as pessoas, inclusive, se endividassem para pagar suas despesas correntes, como água, luz, supermercado, farmácia. O que que tem acontecido também nesse sentido? Por que que mesmo essas regras colocadas ali pela lei do superendividamento de 2021 ainda na prática não estão mexendo ali na forma como o brasileiro tem mexido com dinheiro?
Olha, eu acho que a gente teve uma evolução muito interessante com relação à educação financeira, onde as pessoas estão buscando mais. Outro estudo que a gente fez mostrou que 80% dos brasileiros entrevistados, eles querem ter educação financeira agora em 2026 para mudar a sua vida. Então, a gente vê que tem aí um caminho que eles, que a gente pode dizer que é positivo, onde as pessoas estão buscando educação financeira. Mas, assim como esses mutirões, as renegociações, não se sustenta se a pessoa não tiver uma organização financeira a longo prazo, né? Então, a gente viu que teve, sim, movimentos e programas onde ajudaram o brasileiro. A gente viu que muitas pessoas adotaram, sim, o programa Crédito Desenrola Brasil. Então, diversos programas que surgem do superendividamento também. Porém, é preciso que, primeiro, acho que em primeiro lugar, a pessoa entender a realidade financeira dela, né? Porque cada pessoa tem a sua realidade, o seu momento e as suas prioridades financeiras. Então, criar um raio-x das suas finanças é muito importante. E depois, entender onde ele vai direcionar cada parte do seu orçamento para que ele consiga olhar esse todo, esse macro, e entender onde está pressionando mais. Hoje, a gente sabe que o que está pressionando muito são as contas básicas. Tem ganhado a maior relevância as contas básicas no endividamento. Contas básicas, eu digo, água, luz e gás. E essas contas, elas não podem deixar de ser pagas em nenhum momento, porque aí vira bola de neve, assim como cartão de crédito. Essas contas têm que ser priorizadas. E a gente tem visto que muitos consumidores acabam abrindo mão dessas contas básicas para quitar outras dívidas de cartão de crédito, já que os juros também são altos, e aí vai se enrolando. Então, as contas básicas deixam de ser pagas, vai virando uma bola de neve, e aí acaba caindo nesse endividamento. Então, eu reforço aqui a questão da educação financeira. Existem oportunidades. Acho que as pessoas precisam cada vez mais buscar isso. Existem cursos gratuitos no próprio conteúdo, site da Serasa. Nós temos diversos conteúdos que ajudam as pessoas a terem mais educação financeira, terem acesso a conteúdos de qualidade e conteúdos verídicos também, porque temos muitas fraudes nesse momento, né? Então, é importante esse cuidado com a educação financeira e contra golpes financeiros também.
E aí, Aline, para a gente terminar até aqui esse nosso bate-papo nessa edição do Economia Direta, falando da inadimplência, de como os brasileiros têm tido essa dificuldade para pagar suas dívidas. Você já colocou aí algumas questões importantes sobre educação financeira, ter atenção aos golpes, mas do ponto de vista prático, você até falou dessa dificuldade até com contas básicas, água, luz, gás, isso não tem como deixar de pagar. Mas quando você, por exemplo, está ali, a pessoa vê uma oferta num grande varejista, mesmo na internet, no comércio online, fica ali fácil no celular para poder pagar. Qual que é a dica em relação, por exemplo, a não ver só a questão do número de parcelas? O que que é importante ver na hora de assumir uma dívida?
Mais que o número de parcelas, é importante entender a sua realidade, se você vai conseguir pagar aquelas próximas parcelas e o montante total, né? Porque dentro das parcelas existem juros. E muitas pessoas acabam vendo o crédito como uma extensão. É importante ter muito cuidado nisso. Então, a dica principal é, na hora de tomar um crédito, de ver aquela oferta de algo que você quer comprar, entender quanto que aquilo vai pesar no seu orçamento nos próximos meses e quanto que aquilo vai pesar nas outras contas que você tem que pagar mensalmente. Você não pode abrir mão. Então, é importantíssimo ter esse raio-x financeiro e entender quais são as minhas contas essenciais que eu não posso abrir mão. Quanto que entra aí de valor que eu posso utilizar para essas compras, né, esses gastos que eu tenho, que não são essenciais, mas são importantes para a minha vida, para a minha família, enfim, e direcionar corretamente o valor desse montante a longo prazo. Não olhando somente para aquele mês, mas até onde você finaliza o pagamento de todas as parcelas e do montante final da dívida para não te apertar e não ter que abrir mão de pagamentos essenciais, como as contas básicas e cartão de crédito.
Certamente. Vou agradecer mais uma vez a Aline Vieira, que é especialista em educação financeira do Serasa. A gente trouxe aí esses dados preocupantes sobre essa explosão do número de inadimplentes no país, alcançando quase 82 milhões de brasileiros que não estão conseguindo pagar suas contas, um aumento aí de quase 40% em 10 anos no número dessas pessoas, mas que há sim caminhos, como a própria Aline Vieira colocou e destacou aqui para a gente, dessa questão da responsabilidade na hora de assumir uma dívida. Aline, mais uma vez, muito obrigada, uma excelente semana para você.
Eu que agradeço, pessoal, uma boa semana para todos.
Obrigada.